Prefeito Eduardo Golli, o vice-prefeito Davi Pelegrin, estão conosco com alguns tópicos importantes, né, aqui de Borro da Fumaça. Falamos de infraestrutura também, que é algo realmente bem recente, assim como a Majofete também. A gente viu e noticiamos ao longo aí dos últimos dias também um reconhecimento importante que o município conquistou, sala do empreendedor, a educação também foi premiada, não, prefeito?
Foi premiado também, o Joel. Nós tivemos a felicidade de ser reconhecido no Summit Cidades. Tivemos lá uma boa prática apresentada e premiada, né? Que é com relação à alfabetização. Uhum. E aí a nossa equipe foi lá, apresentou, recebeu o prêmio. Isso aí mostra realmente também a preocupação da nossa equipe de educação, né? E a preocupação do município com relação à alfabetização, especialmente dos jovens ali do segundo ao quinto ano. Quem é professor, o pessoal da educação sabe da dificuldade que muitas vezes tem. Uhum. Tem crianças que chegam nessas séries e não sabem de fato, não conseguem ler, né, desenvolver a leitura. Mas lá em Morro da Fumaça a gente desenvolveu esse projeto, então no contraturno escolar tem essa reconstrução, né, com relação à alfabetização, essa recomposição de aprendizagem. E o projeto foi apresentado, deu certo, fomos reconhecidos aí com uma boa prática exitosa e ficamos felizes aí e agradeço muito a equipe da educação de Morro da Fumaça que vem fazendo um excelente trabalho. E aproveitando, falando em educação, né, falamos de obras, infraestrutura, mas nós temos aí em Morro da Fumaça hoje uma reforma acontecendo na escola Olívio Reco, mais de 1,5 milhão de reais investido na escola Olívio Reco, apenas nessa etapa. Vai trocar todo o telhado da escola, a parte elétrica, a infraestrutura dela vai ficar realmente, vai receber melhorias, né? Então, isso aí é mais segurança também, mais conforto para os alunos e para os professores. Estaremos iniciando também agora, nos próximos meses, a obra também de melhorias na escola Pietro Macari. A Pietro Macari é a maior escola da cidade, também vai receber melhorias agora nos próximos meses. Também mais de 1,5 milhão de reais em investimentos. Nessa escola também, em recurso do deputado Rodrigo Minotto, deputado Júlio Garcia, que eu tenho certeza que vai impactar muito naquela comunidade escolar, até mesmo por ser a maior escola da cidade. E assim contar nas melhorias que estão sendo feitas também na escola Zuleima Búrigo, que já começamos a fechar o pátio dela, é um espaço que era aberto, agora no inverno as crianças sofriam muito com frio, né? Então o pátio onde é feito as refeições ali vai ser fechado, vai ficar um ambiente realmente bacana, adequado e mais aconchegante para as nossas crianças. E aí, claro, para fechar com a educação, nós mantemos aí já para 2027 a questão do Vale Uniforme, que foi uma ação, um projeto que deu muito certo. Até então o Morro da Fumaça não tinha esse benefício para as famílias e para os alunos. Uhum. Implantamos agora em 2026 esse Vale Uniforme. Toda criança matriculada na rede municipal tem direito ao Vale Uniforme, recebe lá o recurso para comprar no município de Morro da Fumaça. Então a criança consegue um uniforme novo comprando na cidade de Morro da Fumaça, né? E agora para 2027 também está garantido vale uniforme para as nossas crianças. Eu tenho certeza que é uma das principais ações do nosso governo, porque impacta diretamente muitas famílias, especialmente famílias que a gente sabe que precisam, né? E esse valor vai fazer a diferença, porque além de dar igualdade para a criança dentro da sala de aula, vai facilitar para o pai e para a mãe dentro de casa.
Educação, né, vice-prefeito, que é um dos pilares básicos, né, e sempre de muita preocupação, né?
Sim, com certeza, Joel. Né, a nossa preocupação com a educação sempre foi um dos pilares, né? E com esses investimentos, né, nas escolas, a gente garante, né, uma boa estrutura, um bom conforto, tanto para os alunos quanto aos professores. E a gente vai manter isso, né, através do Vale, como o prefeito já falou, e fomentar sempre mais alguma coisa que estiver disponível, né, para garantir, né, a educação e a estrutura para os nossos alunos e professores.
Muito bom. Prefeito, pelo que se observa, né, de tudo que foi dito aqui, prefeito Eduardo, esse segundo semestre ele vai ser, digamos assim, um semestre de execução, né, de muita execução do que tudo isso que foi... É obtido agora, nesses primeiros 6 meses, não?
O desafio até 4 de julho, né? Uhum. No caso, até amanhã, o nosso desafio até aqui era fazer a liberação de todos os recursos. Uhum. Liberação, o crédito do Badesc para poder rodar o programa Estrada Boa, deu certo. Conseguimos a liberação do crédito, conseguimos o valor do Estado, conseguimos a liberação do convênio, né? Além desse crédito do Badesc, Também cito todos os demais convênios através do governo do estado, conseguimos essa liberação, conseguimos aí a liberação das emendas dos nossos deputados, tanto deputados federais quanto deputados estaduais, que também já caíram na conta. E agora, então, de fato, depois das liberações, de viabilizar os recursos, agora a gente vai para a parte de execução. A grande maioria já está em andamento, porque a gente precisaria da obra licitada para poder liberar alguns convênios. Conseguimos aí licitar, liberamos convênios que já iniciaram, como a gente já citou aqui anteriormente. E agora, no segundo semestre, fazer com que essas obras elas avancem. Vamos trabalhar para poder entregar o máximo possível também até o final de 2026, ou mais tardar no primeiro semestre de 2027. Mas é claro que também terá outras obras importantes acontecendo agora nesse segundo semestre. Eu tenho uma... Além das obras, ô Joel, nós temos aí algumas ações. Eu falo aqui do nosso projeto 60 Mais em Movimento, que está acontecendo lá no nosso espaço integrado. Esse projeto, possivelmente, a gente renova também agora no segundo semestre para 2027. Então, atende aí mais de 400 jovens com mais de 60 anos. Temos paralelo a isso o programa do FIA também acontecendo lá, então a gente vai renovar também o projeto agora no segundo semestre. Temos aí também a parte de equipamentos, estaremos recebendo agora no segundo semestre 3 caminhões novos, mais 2 carros para a saúde, uma escavadeira também que foi comprada, foi liberada agora nessa última semana, também vai chegar para o nosso município. Enfim, dois carros para a saúde já falei, né? Então também tem esses equipamentos também vão chegar agora no segundo semestre para facilitar o trabalho também dos nossos profissionais e entregar mais resultado lá na ponta, né? É claro que, paralelo a tudo isso, já tive uma reunião com a nossa equipe de infraestrutura. E a gente já está fazendo novos projetos para 2027. O poder público tem que estar sempre na frente, então a gente está buscando já deixar prontos os projetos de infraestrutura, de ampliação de escola, de creche nova, de unidades de saúde, projeto aí de praça, de parques, né? Enfim, a gente está fazendo uma série de projetos, inclusive eu vinha para cá agora acompanhando a nossa planilha aqui, né? O pessoal planilhou. Está mais ou menos já dando uma atualizada a respeito da situação de cada projeto. E eu tenho certeza que a gente vai iniciar 2027 também com vários projetos na mesa e também com a missão, eu e o David, de buscar novos recursos para 2027 e 2028.
O senhor falou agora há pouco algo a respeito, prefeito, e acho importante sublinhar, porque, claro, né, o cidadão ele recebe o produto pronto, né, as informações já contempladas e tal. Mas fruto também, até comentamos aqui, pela burocracia que se tem, né, se tratando de questão pública, mas também pelo trabalho da equipe, né, da prefeitura para driblar essa burocracia, tá dentro da lei, tanto dessas emendas que são repassadas, as questões agora da correria, porque é um tempo, é a questão eleitoral. Quer dizer, a equipe trabalhou bem para conseguir dar conta do prazo, né?
A equipe trabalhou muito bem e eu só tenho que agradecer a todos os profissionais do governo municipal, de todas as pastas, pela dedicação deles, pelo empenho realmente em fazer as coisas acontecerem. E nas nossas reuniões eu sempre coloco para eles o seguinte, é claro que a gente faz reunião com os coordenadores e secretários, né? Mas eu peço para eles levarem a nossa palavra também para os demais profissionais, né? E eu sempre peço para ele o seguinte, a gente precisa pensar fora da caixa, né? Não dá mais para fazer apenas o feijão com arroz. Feijão com arroz é nossa obrigação. O dia a dia tem que acontecer de forma natural e a obrigação nossa, como servidores, entregar o melhor para a população. Mas agora também na condição de gestor, né, não apenas mim e do Davi, mas também dos nossos secretários e coordenadores, eu peço para eles pensarem fora da caixa para trazerem projetos novos, projetos audaciosos. A gente precisa pensar Morro da Fumaça 20, 30 anos além, né? E tanto é que temos um desafio lançado para todos os nossos secretários e coordenadores. Possivelmente agora no decorrer do segundo semestre também a gente vai ter uma reunião um pouco mais fechada, com um pouco mais de tempo. Vamos tentar elaborar o nosso planejamento estratégico, né, continuar avançando com ele e realmente agora começar a pensar projetos para a cidade para 20, 30 anos à frente. Depois dos projetos colocados em mesa, vamos levar também para conhecimento da nossa cidade, para a associação empresarial, para os nossos comerciantes. Vamos tentar fazer um trabalho em conjunto com todas as forças do município para, de fato, deixar algo para o futuro da cidade. Não dá mais para ficar fazendo obra só para apagar incêndio ou para atender necessidades momentâneas, né? Eu preciso realmente fazer obra que fique marcada não apenas pela entrega, mas especialmente pelo resultado dela para gerações futuras. E aí é uma escola mais ampla, são as pavimentações pavimentações que precisam ser não apenas reforçadas para receber o peso do caminhão, mas quem sabe mais largas para receber o maior fluxo de caminhão. É a ciclovia que tem que acompanhar para poder, de fato, a gente integrar todos os bairros. Porque não adianta fazer uma ciclovia que não liga nada a lugar nenhum, né? Uhum. Então a gente começou agora já também com esse pensamento de fazer esse circuito no município para poder também ligar os bairros. Levar a trabalhadora lá, o trabalhador que mora no bairro Macari, quem sabe ele vai chegar de forma mais rápida no bairro Naspolini ou na área central, porque vai ter mais segurança, vai ter uma ciclovia exclusiva para ele, né? Uhum. Assim mesmo, a gurizada que vão nas praças brincar ou vão fazer uma atividade esportiva no nosso ginásio, ou vai para a escola. Enfim, então a gente está começando... A gente precisa pensar a cidade dessa forma, né? Com instrumentos que possam impactar o município daqui 20, 30 anos à frente. E a gente tem certeza que junto com a nossa equipe, com a dedicação e com a competência deles, a gente vai conseguir elaborar isso. E até porque, pelo teste que a nossa equipe teve agora durante esse ano e meio, né? Correndo atrás para liberar os convênios, correndo atrás para fazer os projetos, para iniciar obras, para fazer as medições, enfim, eu tenho certeza que eles também vão nos ajudar para que a gente possa preparar isso para o futuro.
Num determinado momento da gestão, o senhor, nas entrevistas, mostrava preocupado com aquela questão da água, Samai, Kazan. Isso está encaminhado ou não?
Olha, essa situação continua ainda. Nós estamos com essa sua discussão na mesa do nosso departamento jurídico. Uhum. É claro que está no Tribunal de Justiça. Continua a ação em aberta, mas não teve mais movimentação. Uhum. É claro que a qualquer momento pode acontecer essa movimentação. A gente pode ser novamente aí convocado para participar dessa audiência. Mas é claro que a gente, nesse tempo de um ano e meio, a gente conseguiu já buscar alternativas, né? A gente já está pensando alternativas. Se der errado aqui, a gente vai correr para lá. Se der errado lá, a gente corre para cá.
Tem plano B, enfim, C.
Nós temos alguns planos já estabelecidos. Conseguimos aí, através do nosso departamento jurídico, como eu falei, buscar essas alternativas. Então a gente está só aguardando agora desenrolar realmente dessa ação que está no TJ. E aí, posteriormente, a gente vai ver, dependendo do desenrolar da situação, a gente vai ver qual o caminho a gente vai tomar. Mas uma coisa é certa. A administração do Samai vai se manter sob os cuidados do município de Morro da Fumaça.
Muito bom. Importante atualizar também essa questão. 8 horas e 16 minutos, a conversa com o prefeito e vice de Morro da Fumaça. Vice-prefeito, muito obrigado pela gentileza, pela conversa conosco. Bom recebê-lo aqui.
Joel, eu que agradeço o convite. Sempre estaremos de portas abertas e é um prazer conversar, né, com os ouvintes da Rádio Marconi.
Bom recebê-lo aqui também. Prefeito Eduardo, muito obrigado pela parceria e pela presença.
João, eu que agradeço, né? A Rádio Marconi é uma grande parceira de Morro da Fumaça. Parabenizo mais uma vez o teu trabalho, o trabalho de toda a equipe da Rádio Marconi, porque vocês levam realmente informação com qualidade para a nossa população. São muitos ouvintes de Morro da Fumaça,
verdade,
né? E quando a gente passa visitando, a gente escuta, eu te vi falar na Rádio Marconi, eu escutei tal informação na Rádio Marconi, então mostra o quanto que é importante a rádio para a população da cidade. Então, parabéns pelo trabalho de vocês, contem sempre com a gente, né? E o que tiver no alcance, qualquer dúvida, eu estou à disposição para isso. Agradeço também aqui a participação e a presença, a parceria com o meu vice-prefeito, que me acompanha aí nessa missão. E agradeço também, como anteriormente a gente citou, toda a equipe do governo, que se as coisas estão acontecendo no Morro da Fumaça é porque existe uma equipe comprometida, existem profissionais comprometidos para realizar e entregar o melhor para a população. Então, meu agradecimento a todos e, é claro, um agradecimento especial à população que nos compreende e nos apoia nessa caminhada.
Muito bom. Muito obrigado, prefeito Eduardo, vice-prefeito Davi. Morro da Fumaça, o primeiro destaque do programa de hoje aqui no Comando Marconi.